É bom nós entendermos a Páscoa a partir do texto bíblico, a partir da luz da palavra. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14. Vamos ler sobre Páscoa. Amém? Acende a luz para mim aqui à frente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Quem disse, irmãos?
O Senhor.
Ah, ok. Muito bom. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Diga: um cordeiro.
Um cordeiro.
Um cordeiro para cada família. Amém? Versículo 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no fim do dia. Tomarão do sangue e o porão em ambos as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. E o que porém ficar até amanhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aleluia.
Amém.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia.
Amém.
Até aí tá bom. Feche os seus olhos, né? Feche a sua vista e vamos orar. Pai, nós declaramos nesta manhã, Senhor, espírito de revelação e de sabedoria sobre nós. Tomamos essa palavra como alimento, como fonte, como revelação. Tomamos essa palavra, Pai, como inspiração, uma palavra que determina, que abre os nossos olhos, que nos alimenta e que nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã abrimos o coração para receber a vida que flui da palavra, a revelação que flui do Espírito para o meu espírito. Eu sairei daqui alimentado, fortalecido, motivado, com uma visão ampliada, com o coração aquecido, cheio do Espírito. da graça do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Diga aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Por ser um dia tão importante, eu tenho dois momentos para compartilhar a palavra. Nesse primeiro momento eu quero falar especificamente sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, como começa, como surge a Páscoa, né? E por que nós devemos celebrá-la e como nós devemos celebrá-la. Amém, meus irmãos?
Amém.
Aleluia. Bom, primeira coisa que nós vemos aqui no texto é que o Senhor fala a Moisés e a Arão na terra do Egito. Diga comigo: o Senhor fala,
a
Moisés,
a
Arão,
na terra do
Egito. Amém. Vamos entender o contexto. Os hebreus, né, lá atrás, com a descendência de Jacó, era Jacó, não é? Que foi para o Egito, José era o governador. Eles conseguiram uma terra, um espaço bom, parece que era em Siquém, e estabeleceram-se ali, prosperaram naquela terra, mas passaram-se 400 anos. O Egito começou a oprimi-los, e tanto mais o Egito tentava oprimi-los, mais eles se multiplicavam. Então a opressão estava grande, eles eram escravos, e Deus decide, com mão forte, tirá-los da escravidão. Então, os irmãos sabem, nasce Moisés, ele é colocado sobre as águas, a filha de Faraó resgata Moisés, traz ele para o palácio, né? Ele foi criado no palácio, criado pela própria mãe, ela foi paga para criar o filho, e o filho cresce com toda a ciência do Egito, com todo o conhecimento do Egito. Amém? E aí, em um dado momento, o Senhor escolhe Moisés. O Senhor fala para Moisés que Moisés tinha uma missão. Amém? Entenda, num primeiro momento, Moisés sai do Egito, o cara formado, príncipe, todas as regalias, e ele se acha muito forte, ele se acha muito poderoso, mas acontece um episódio dele matar um egípcio, e ele foge e vai para o deserto, e lá ele vai encontrar o sogro dele. Como é que chama o sogro? Como?
Jetro,
não é? Ele encontra o sogro e vai cuidar de ovelhas, vai pastorear ovelhas, e ele fica ali 40 anos, e então ele volta. Deus aparece para ele numa sarça e manda ele de volta para o Egito com a missão, com o chamado, com o propósito de tirar o povo da escravidão. Amém? Olha para mim aqui, repara bem em mim. Todos nós temos um chamado. Alguns gostam de negar o chamado, outros gostam de protelar o chamado, outros fazem questão de não falar do chamado. Mas deixa eu dizer algo para você, eu fui um que fugiu do chamado muito tempo. Eu não queria servir a Deus, não queria pregar em lugar nenhum, eu não queria de alguma maneira, principalmente ser pastor. Isso não era algo que estava no meu coração, mas era algo que estava no coração de Deus. Então, a vida foi acontecendo, todas as coisas foram cooperando para eu ser pastor e ser missionário. Amém?
Amém.
Hoje eu o sou, e sou muito feliz por isso. Amém, meus irmãos?
Amém.
Eu entendi em Deus a minha identidade, o meu chamado e o propósito. Lembra que as coisas do Senhor são maiores, são mais excelentes.
Amém? Amém?
Deus tem me colocado num lugar de excelência, de coisas maiores. Posso ouvir um amém dos irmãos?
Amém.
Então, diante desse cenário, Deus fala para Moisés que ele vai libertar o povo. E Moisés então fala: mas como vai ser isso? vai lá no faraó, fala com ele e pede eles para libertar o povo. Então eles vão até o faraó, falam com o faraó, e faraó fica indignado. Esses gajos tão ociosos, não estão a fazer nada. Nós vamos fazer o quê? Vamos dar, vamos exigir a mesma produção sem dar a palha para fazer o trabalho que eles precisam fazer. Então começa uma opressão muito maior sobre eles. Moisés volta para o Senhor e fala: Senhor, epa, o Senhor pediu para ir lá falar com o faraó, mas as coisas pioraram. Como eu faço? Então começam as pragas, começam os sinais. O Senhor manda Moisés: vai lá, leva o cajado, bate o cajado, ele vai virar serpente. E os magos também vão bater o cajado, vai virar serpente, mas a serpente vai comer as outras. E aí começa a primeira praga, segunda, terceira, quarta, amém? As pragas vão acontecendo. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Até a nona praga. E entre a nona praga e a décima praga, o Senhor institui a Páscoa. A Páscoa é uma aliança. A Páscoa é o Senhor dizendo para nós: olha, em qualquer circunstância eu estou com vocês.
Amém.
Em qualquer momento eu estou com vocês. Então ele começa a dizer: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. E o Senhor começa liberando uma profecia: este mês vos será o primeiro mês do ano. Aleluia. Perdão, esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, amém? A Páscoa é mais ou menos agora, em abril, né? Maio, abril. Então, o Senhor instituiu que este seria o evento mais importante do ano. Em todo ano, o evento principal, mais importante, seria a Páscoa. Então, ele libera agora sobre a congregação: Moisés, vai lá e fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, um para cada família. Amém? Nós precisamos tomar o cordeiro. Como nós tomamos o cordeiro? Amém? Nós sabemos que nós devemos buscar o Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus, Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Esses são dias que nós devemos buscar o Senhor, buscar a Jesus, chamá-lo, trazê-lo para perto. Cada família precisa celebrar o Cordeiro, trazer o Cordeiro. Amém? É interessante que o cordeiro que seria imolado, ele vivia na família, dentro de casa. Era aquele animalzinho mais próximo de casa, que você tinha mais intimidade com ele, mais proximidade com ele. O rebanho ficava longe, mas o que seria imolado, ele estava dentro de casa. Estamos juntos aqui, irmãos? Se a família for pequena, um cordeiro. Então, convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Amém? Então, toda a família precisava ter um cordeiro. E se sobrasse espaço, traria um vizinho, convida alguém para estar juntos. Amém?
Amém?
Não parece uma célula isso?
Amém.
Amém.
Parece? Você vai celebrar, você vai trazer o cordeiro quando nós compartilhamos a palavra e nós convidamos alguém sempre para estar ali para comer do cordeiro. Amém, meus irmãos?
Amém.
De alguma maneira nós celebramos a Páscoa toda semana. Nós nos reunimos nas casas e colocamos o pão na mesa. Compartilhamos a palavra. Compartilhamos o pão que é o Senhor Jesus. Estamos juntos, querido?
Amém.
Você não fica feliz de ser bíblico? Não é bom isso? Não é bênção isso? Mesmo que você vá na célula, tem duas pessoas na célula, mas você está ali celebrando, colocando na mesa o pão e compartilhando a vida do Cordeiro em família. Estamos juntos, queridos?
Amém.
Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também no sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra fareis. Tarará, tururã. Perdão, pulei muito. Sete. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Qual é a casa onde se come o cordeiro? É a casa onde o cordeiro foi morto. Onde as pessoas reconhecem o cordeiro, imolam o cordeiro e creem no cordeiro que morreu e ressuscitou. Amém?
Amém.
Se você não crê no cordeiro, por que que eu perguntei qual é o significado da Páscoa para um muçulmano? Ele não consegue compreender que o cordeiro morreu, derramou o sangue e ressuscitou. Ele está dando uma feliz Páscoa, quando, como ele diz, um feliz Natal, um boas festas, amém? Mas olha para mim, para nós tem um significado maior. Lá na minha casa, o cordeiro morreu, o sangue foi derramado, e ele o quê?
Ressuscitou.
Estamos juntos? E o sangue foi aspergido, passado nos umbrais da porta. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
A nossa casa, a nossa vida está coberta pelo sangue.
Amém.
Desde lá de Gênesis, o Senhor fala que Ele nos daria sinais. Amém? Qual é o sinal que você é de Deus? Qual é o sinal que você é ungido, cheio do Espírito Santo? Um deles é orar em línguas. É a evidência do batismo no Espírito Santo. É você o quê? Dá um labaxéia aí, deixa eu ouvir. Chacalabassalamai. Aleluia. Alguém aqui ora em línguas?
Amém.
Isso é uma evidência que você é batizado com o Espírito. Aleluia. Mas qual é o sinal? O sinal é que você tem o sangue cobrindo a sua vida. É um sinal espiritual. Não é um sinal visível. Ninguém vai ver o sangue na sua testa e ninguém vai ver o sangue nos umbrais da porta. É o quê? Espiritual. É espiritual. É um sinal entre você e Deus. Nós cremos no Cordeiro. Nós cremos que o Cordeiro foi dado, foi imolado. João Batista veio como o anunciador, o precursor. E ele veio falando, olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Se arrependam, sejam batizados, se arrependam. E de repente ele encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, o que é que ele diz? Eis aí que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu o Cordeiro. Ele entendeu que o Cordeiro veio. Amém? Nós também precisamos entender. Esta é a Páscoa para nós. A Páscoa é como nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio e morreu no nosso lugar. Amém?
Amém.
Nós comemos dele, né, nos alimentamos dele e pegamos o seu sangue e aspergimos a porta. A nossa vida é aspergida pelo sangue. Aleluia.
Amém.
Aqui diz, tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras da porta. Ok? Na verga da porta, nas casas e o que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Amém? Por que com pães asmos e por que com ervas amargas? Eu participei numa ocasião
de uma ceia dos judeus. Então, quando eu entrei no prédio, no templo, na frente aqui tinha uma mesa, e em cima da mesa um cordeiro enorme, de umas 10 arrobas, mais ou menos, parecia um bezerro, aquele boi, em cima, assado. Assado na frente, assim, no púlpito. E as taças de vinho em volta e as ervas amargas. Então, quando eles vão partir o pão, eles colocam 3 pães. Os pães significam Abraão, Isaac e Jacó. E eles pegam o pão do meio. Quem é o pão do meio? Isaac. Amém? Isaac é o filho da promessa. Não é isso? Isaac é a nossa herança. Isaac aponta para os filhos. Amém? Nós somos filhos. Então eles pegam o pão e partem o pão. Dividem o pão. Amém? E quando eles fazem isso, eles então distribuem a erva amarga. O pão está separado, pronto. O vinho está pronto. E as ervas são distribuídas entre a igreja. E todo mundo fica com uma folhinha de erva na mão. Daí a pouco eles falam, pode comer a erva. Aí você come. Aquilo é amarga, irmão. Você fica maluco na hora que você come aquilo. Então, logo em seguida, eles te dão a carne do cordeiro e o vinho. Quando você come a carne e toma o vinho, toda a amargura vai embora. Parece que aquilo serve como um tempero para a carne e para o vinho. E a hora que você come a carne e bebe o vinho, você fica com um sabor querendo comer o resto do cabrito, do cordeiro. Amém? Minhão, minhão, né? Então, presta atenção. Ele diz que tinha que ser assado. Nós sabemos que na nossa vida nós passamos provações. Nós somos testados o tempo todo. Não é Deus que nos testa. Nós somos testados. As circunstâncias e a cada passo, a cada crescimento, a cada nível que você sobe, tem um teste novo para você. Cada nível, cada momento da sua vida, você vai ser testado, resistido. Você vai passar testes no Senhor. Aleluia. Aí ele fala do dia 14, é para comer, é por 7 dias, não se ache fermento, nem coisa nenhuma. Amém? Lá no versículo... Perdão, eu estou do lado de cá. Lá no versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, de homens, de animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Amém? Presta atenção em algo. Quando o Senhor morreu na cruz, amém? Nós estamos falando entre a nona e a décima praga. Cada praga, o Senhor confrontou um deus do Egito. Mas da nona para a décima praga, o Senhor confrontou as primícias, os primogênitos, amém? E Ele estabeleceu que todo primogênito seria morto, amém? Tanto do lado dos hebreus, quanto do lado dos egípcios. E foi isso que aconteceu, sim ou não? Do lado dos hebreus morreu os primogênitos? Sim ou não? Sim, morreu. Sim. Cada novilho, cada ovelha, cada cordeiro que foi apresentado, ele era o quê? Um primogênito. Dos dois lados morreram. Amém? Só que do lado dos hebreus foi por substituição. O cordeiro morreu no seu lugar. Porque você adora o cordeiro. Você se alimenta do cordeiro. Você vive debaixo do sangue do cordeiro. Amém? Então, você está representado no cordeiro. Macho de um ano sem defeito. Olha o que diz o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Estamos juntos aqui?
Amém.
Amém? Esse era o primogênito, não podia ser o segundo cabrito, ou o segundo cordeiro, era o primeiro. Aleluia?
Amém?
Amém. Nós estamos juntos então?
Amém.
Amém. Olha o que diz o versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos. O que é lombo cingido? Tinha alguma coisa que amarrava no lombo? Existem algumas questões onde era isso, né? Mas o que eu entendo é que você precisa estar preparado. Lombo cingido é quando você está pronto. Para que está instituindo a Páscoa? Para tirá-los da escravidão e começar uma nova vida na terra de Canaã. Então ele está dizendo, cinge os lombos, se prepare para uma grande jornada que está diante de você. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Então, para tomar a ceia, para tomar a Páscoa, para fazer parte, lombos cingidos. Tem que estar preparado. Nada de desânimo, nada de reclamação, murmuração, cansaço, fadiga, peso, opressão. Não! Cinge os lombos. Amém? Se prepare para aquilo que vem. Aleluia! Estamos juntos ainda.
Amém.
Sandálias nos pés. Quando que você calça sandália? Quando você vai dormir? Não, quando? Quando você levanta, quando você vai sair, quando você vai na rua, não é assim? Você calça principalmente quando você vai para a sua jornada de trabalho, não é verdade? Às vezes em casa os irmãos ficam descalços, ficam mais à vontade, não é? Mas se vai sair, espera lá, deixa eu calçar. Calça alguma coisa e depois sai. Estamos juntos, irmãos? Não é assim? Então, calçar os pés, a Bíblia diz que nós devemos calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Calce no Evangelho, amém? Não ande fora da palavra, não ande sem direção de Deus, não ande sem o Espírito Santo falar no seu coração. Calce as sandálias, amém? Lembra do filho pródigo? Ele saiu, gastou todo o dinheiro, mas quando ele voltou, que o pai fez? Colocou sandália nos seus pés. É um novo tempo, é uma nova jornada. Nós precisamos estar calçados na palavra, preparados na palavra, para a glória do Senhor Jesus. Estamos juntos ainda?
Amém.
Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Eles iam jantar, irmãos. Eles iam comer do cordeiro, mas tinha que ter o quê? Cajado na mão. Cajado fala de quê? Autoridade, direção, amém? Cajado fala de responsabilidades. Cajado aponta para uma jornada onde você vai conduzir pessoas da escravidão para uma terra que mana leite e mel. Estamos juntos, irmãos?
Amém.
Aleluia. Cingir os lombos, calçar sandálias nos pés e cajado nas mãos. Presta atenção. Comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Toda oportunidade nós temos que comer do cordeiro. Amém? Essa é a Páscoa do Senhor. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
A Páscoa é quando nós sabemos que o cordeiro morreu, né? Que ele derramou o seu sangue, e o sangue foi aspergido em nossas vidas, e no sangue nós temos livramento. Aleluia! Estamos juntos aqui?
Amém.
Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Diga: o sangue de Jesus, ele está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha célula, sobre o meu chamado, e na minha vida não haverá praga destruidora. Amém?
Amém.
O Senhor diz que quando eu ferir a terra do Egito, o Senhor está se levantando contra os deuses da terra. São 10 deuses do Egito que governavam o mundo naquela ocasião. Amém? E entre a nona e a décima praga, o Senhor estabeleceu uma aliança. Ele deu o cordeiro e com cada família ele renovou a aliança. Lá em Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Eu vou te mostrar onde você vai. O Senhor nunca mostra tudo de uma vez. Ele vai mostrando aos poucos. Amém?
Amém.
Para a pessoa não desanimar.
Amém.
Para a pessoa não cair de costas. Amém? Ele vai mostrando aos poucos. Mas daí a pouco o Senhor libera uma profecia na vida de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Amém?
Amém? E agora o Senhor renova a aliança dele. Aleluia. Porque ele diz que entre vós não haverá nenhuma praga destruidora. E eu acredito que até hoje, irmãos, sai debaixo de maldição. Nós não vivemos mais debaixo de maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O cordeiro foi pendurado. Amém? Os irmãos representaram muito bem aqui o Cristo sendo crucificado. Ele apanhou, ele tomou sobre ele as nossas dores, culpas. Amém? Toda praga destruidora foi sobre o cordeiro. Quando o anjo da morte veio, ele passou em cima da casa dos hebreus, casa por casa. Passou ou não passou?
Passou.
Passou. E o que que ele viu? O sangue. Quando o diabo olha para você, o que que ele tem que ver? O sangue. Quando Deus olha para você, o que é que ele tem que ver? O sangue.
Amém.
Amém. Amém? Não é porque você tinha um cordeiro mais gordo. Não é porque você é diferente e matou uma galinha. Não. O sangue tem que estar sobre a sua vida. Estamos juntos aqui?
Amém.
Há poder no sangue de Jesus. Essa é a Páscoa. Qual é a diferença do Jesus vivo e do Jesus ressurreto? Os dois estão vivos, né? Mas uma das diferenças é que ele derramou o seu sangue para nos dar vida. Amém? Entre o momento que ele veio na terra, andou como homem, morreu e depois ressuscitou, o sangue dele foi derramado sobre nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado. A transgressão foi tirada. Ele nos deu um novo coração, uma nova vida. Aleluia. Eu queria deixar essa palavra no coração dos irmãos, para que você tenha clareza da Páscoa, clareza do dia da ressurreição. Amém, meus irmãos?
Amém.
Não ficamos enganados com coelhinhos e chocolates e coisas do gênero. Amém? A Páscoa para nós tem um significado espiritual e é muito forte.
Amém.
O sangue está sobre a sua vida.
Amém.
Põe a mão sobre a sua cabeça, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que eu quero compartilhar com os irmãos sobre os 21 dias de jejum, daqui para aqui. Hã? Daqui para aqui. É rápido, aleluia. É o nosso jejum das portas abertas. Então, amanhã, dia 1º de abril, vai começar o nosso primeiro jejum do ano de 2024. Amém? E o tema é exatamente daqui para aqui. O nosso alvo é fazer um jejum com muita oração. Você viu que hoje nós oramos um pouquinho mais, amém?
Amém.
E nós vamos orar todos os dias, amém? E também vamos evangelizar, vamos ganhar pessoas, tirar pessoas das trevas da nossa cidade, ganhando essas vidas para o Senhor Jesus, amém?
Amém?
E entrando nas casas. Presta atenção, irmãos. Não desvalorize a sua célula. Valorize, né, dá importância para aquilo que o Senhor quer fazer. Quando ele foi libertar o povo do Egito, ele usou a estratégia de células. Cada família na sua casa vai ter um cordeiro e vai comer do cordeiro. Amém? E é isso que nós fazemos hoje. Serão 21 dias de jejum, oração e manifestação do poder de Deus. Aleluia! Nós vamos orar, trazer pessoas para a célula, gastar mais tempo orando pelas pessoas. O propósito desse jejum é renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? É permitir um tempo de consagração. Enquanto você não come, você se consagra. Senhor, esse tempo é para o Senhor. Amém? Esse dia é para o Senhor. Através do jejum e da oração, a igreja se fortalece. Nós temos a nossa fé renovada. Amém? Nós buscamos o Senhor com mais intimidade. Amém? E nós somos edificados, além de sermos transformados pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos compartilhar a palavra diariamente. O material está vindo de Maputo para mim, deve chegar amanhã. Aleluia! Assim que chegar, nós vamos começar a distribuir. Prepare-se para os dias de mover de Deus e milagres em sua vida. Amém? Então nós teremos cultos, irmãos, toda quarta e sexta. Amém? Podia ser quarta, sexta e sábado. Aleluia! Unir nas regiões e fazemos cultos aqui bem fervorosos de oração. Amém, queridos? Amém. Então traga convidados. Nós vamos orar pelos convidados, né? Fazer apelos evangelísticos e pelo menos uma vez em cada semana nós vamos compartilhar a ceia do Senhor. Amém? É importante nós fazermos a ceia, visto que estamos nos dias, né, nos dias do Cordeiro. Aleluia! Mesmo que né, o Senhor tem coisas grandes para nós, eu acredito, eu creio que a bondade de Deus sobre nós, sobre a nossa célula, é que as coisas vão começar a acontecer daqui para aqui. Amém? Coisas novas, coisas que você está esperando há muito tempo, elas serão destravadas daqui para aqui, né? De um lado para o outro, de uma hora para outra, as coisas vão ser. A sua vida será afetada tremendamente por esse jejum. Por isso o meu desafio é: jejue. Aparecem muitas situações para te levar ao desânimo. Ai, a minha cabeça está a doer muito. Irmão, suporta um pouquinho a dor de cabeça. Vai doer. Quando você tira os alimentos que você habitualmente come, a cabeça quase arrebenta de doer. E não adianta tomar medicamento.
Tá ouvindo ele?
Alguém ouviu?
Ouviu ele.
Aleluia! Não adianta o quê? Medicamento, espera, ora. Amém? Repreende a dor de cabeça, manda ela embora. Aleluia! Então o desafio é que você e a sua célula, né, comece a crer no crescimento em todas as áreas da sua vida, inclusive na graça liberada sobre você. Amém? Comece a declarar coisas boas, expectativas novas, motivações corretas. Amém? Visão ampliada, uma visão maior daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Eu creio que a graça e a bondade nos alcançará de forma surpreendente nesses dias. Amém? Se a igreja vai crescer, você individualmente precisa crescer. Agora eu vou mudar a frase. Se você crescer individualmente, a igreja toda cresce. Aleluia! É assim que funciona. Então, sua vida financeira, vida sentimental, vida ministerial, Aleluia. Crescimento é uma questão de vida e, acima de tudo, é uma questão de graça de Deus. Aleluia. O povo do Egito foi liberto porque eles trouxeram o cordeiro. Comeram do cordeiro. O cordeiro é a manifestação da graça. Enquanto eles estão comendo o cordeiro, 10 pragas opressoras que estavam sobre aquele país, que oprimiam aquele povo, foram quebradas. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Essa é a revelação da Páscoa. Enquanto ele estava em casa, celebrando, comendo o cordeiro, tomando um vinho, alegres, e tinha um detalhe, tinha que comer o cordeiro todo.
Nham, nham.
Hã? Olha o mandamento aqui, tem que comer tudo. Nós estávamos lá em Marromeu, e lá na casa onde nós estávamos, tinha uma regra. Qual era a regra?
Comer sem pena.
A regra da casa, pastor, comer sem pena. Era peixe, era frango, era o quê? Comer sem pena. Então, acabava o que estava na mesa, está chegando mais. Está vendo? Então, por que que eles comiam? Porque a graça estava manifestada ali. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 16, 20: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O que que o Deus da paz vai fazer? Quem que ele vai esmagar?
Satanás.
Satanás. Amém? O que que o Satanás vem fazer? Tirar a sua paz. Não é isso que ele vem fazer? Mas o que que o Deus da paz faz?
Esmaga.
Essa promessa está lá em Gênesis 3:15. Amém? Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aleluia.
Amém.
Então, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Sabe como que eu conheci esse versículo, irmãos? Eu estava numa guerra, orando na igreja, muita obra do diabo, muita situação maligna, e eu estava orar, de madrugada eu acordei, Romanos 16, 20. Eu nunca tinha lido esse versículo. Acordei de madrugada. Leia, Romanos 16, 20. Peguei minha Bíblia, abri, e o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Nunca mais eu esqueci esse texto. Ele foi me dado em sonho. Amém?
Amém.
E eu tive uma grande vitória naquela situação. Primeira coisa, irmãos, oração é como uma arma espiritual. Amém? Êxodo 30, versículo 7. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Isso é um incenso. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Amém? O incenso são as orações dos santos. Amém? Elas sobem diante do Senhor. Então, pela manhã e pela tarde, queime incenso. Não vai comprar incenso e queimar, por favor. Ore. Queimar incenso para nós é orar.
Amém.
Gastar tempo na presença do Senhor. Amém? Será incenso contínuo. Nós nunca paramos de orar. Nós oramos sem cessar. Amém? É um texto que diz em Tessalonicenses, acredito, orai sem cessar. Então, esse é o nosso incenso diante do Senhor. Então, a oração conhecida, mais conhecida, é essa do incenso. O sacerdote devia queimar o incenso continuamente diante do altar, no lugar santo do tabernáculo. Amém?
nós sempre nos apresentamos diante do Senhor em oração, colocando nosso coração no Senhor, amém? Além disso, todo sacrifício trazido a Deus precisava ser cheio de incenso. Esse incenso, ele tem um significado muito profundo espiritualmente. Ele representa as nossas orações que sobem diante do Senhor. Amém? Por isso que diariamente, nas células, durante o jejum, nós vamos orar mais do que convencionalmente oramos. Vamos aprender a orar e adorar o Senhor, além de sermos ministrados pela palavra, amém? Todos os dias, irmãos, às 15 horas, eu vou fazer uma live no Facebook, amém? A de amanhã eu vou falar de novo sobre o Cordeiro, sobre a Páscoa, amém? Amanhã às 15 horas, e todos os dias nós vamos compartilhar uma palavra do livro Daqui para Aqui, amém? Nós iremos ler e compartilhar uma lição todos os dias, amém? Então nessas 3 semanas, nós vamos nos reunir, na célula, nos prédios, na casa dos irmãos, e vamos orar e compartilhar a palavra. Quem está disposto a levar isso a sério?
Aleluia!
Amém? Reúne com 2, com 3 pessoas, compartilhe e ore, não vamos deixar passar de qualquer maneira. Serão 21 dias sendo ministrados em nosso, na vida de Deus, amém? Receberemos a vida e a unção do Senhor, aleluia. É o incenso subindo com louvor na presença do Senhor, amém? Nós vamos aprender a orar no ambiente da casa. Quantos líderes eu tenho aqui? Levanta as mãos.
Aleluia.
Nesses 21 dias, ensine a sua célula a orar, amém? Ensine os irmãos a orar, não seja tímido, aquela oração, por favor, Jesus, ó Senhor, nós estamos aqui, pode chorar, pode quebrantar, não tem problema, mas ore, amém? Ora, ora. Ontem eu estava na zona B, né, ali com os irmãos. Eu gosto de estar ali, porque lugar que tem fogo é na zona B.
Amém?
Amém.
Tem outro lugar que tem fogo também?
Amém.
Eles já começam assim, vamos orar, é no terceiro céu. Oi, Jesus. Assim, amém? Não começa aqui e depois decora, né? Já começam lá no terceiro céu. Tem zona B aqui, diga amém.
Amém.
Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós somos assim, essa é a nossa característica. Amém? Orar no ambiente da casa, orar pelos vizinhos, orar pela prosperidade, orar pela bênção. Aleluia. Nós experimentamos e experimentaremos mais disso. Amém? Então, nesses dias, leva esse mover de oração lá para o trabalho. Fala lá, olha irmãos, nós estamos, como é Páscoa, nós estamos em 21 dias de oração, e eu queria orar aqui todos os dias, amém? E comece a orar no ambiente do trabalho. Se você pega o mesmo chapa todo dia, ora no ambiente do chapa. Pede permissão lá para o motorista, para o cobrador, e fala, olha, nós estamos em 21 dias de oração, e eu queria orar por todo mundo que está aqui, amém? Normalmente o chapa, ele passa em alguns lugares e depois ele demora a parar de novo, não é assim? Você já conhece bem o chapa, já sabe onde é, né? Parou numa paragem aqui, depois ele vai demorar até parar na próxima. Esse é o seu tempo de orar, aleluia. Faça isso e viverás, aleluia. Chame pessoas para orar com você nesses 21 dias, aproveita para fazer consolidação, aproveita para ministrar curso das águas, aproveita para estar junto com o irmão e compartilhar um estudo, uma lição, uma ministração, amém? Talvez uma aula que ele perdeu de maturidade ou do CTL, você, professor, senta com ele, ministra as aulas, estamos juntos, irmãos?
Amém.
Irmão, você sabe que nós temos 10 turmas, são 8 de maturidade e 2 de CTL, acontecendo na cidade? 10 turmas, você sabe disso? Amém? Então ore pela escola de ministérios, amém? Toda sexta-feira nós vamos reunir os professores para orar pelas aulas que serão ministradas, amém? E quando você estiver na célula e nós estivermos nos cultos, vamos orar por curas, sinais e maravilhas, amém? Quem tem fé aqui para curar um cego?
Amém.
Quem tem fé para ressuscitar mortos?
Amém.
Aleluia. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Então nesses 21 dias, o Cordeiro tem que ser exaltado, o nome do Senhor tem que ser glorificado, amém? Então vamos aqui para alguns projetos, né? Para alguns detalhes. Nós temos alvos de crescimento na célula, amém? Nós precisamos crescer, cada célula precisa ganhar pessoas, nós temos que chegar a 1000 entre jovens e adultos, aleluia,
amém.
E temos que chegar a pelo menos 2.500 crianças, podemos chegar
amém.
Nisso?
Amém.
Aleluia, 3.000,
estamos
juntos, irmãos?
Amém.
Aleluia. Eu trabalho no Grex todos os dias. Todo dia eu estou te vendo lá.
Amém.
É, eu te vejo. Quando eu não te vejo, eu vou atrás de você. Amém? É, então, eu sei o nosso potencial. Eu sei como a sua célula está. E eu sei que nós vamos crescer muito no Senhor. Amém? Então, o nosso alvo é que cada célula também fique cheia. Irmãos, nós somos hoje 527 irmãos. Nós temos 100 aqui. Está faltando 427. Onde eles estão?
Lá fora.
Lá fora. Hã? Qual foi a resposta de Caim para Deus, quando Deus perguntou sobre Abel? Acaso sou eu guardador do meu irmão, cuidador do meu irmão? Tem pessoas aqui que são guardadoras do irmão? Nós temos essa responsabilidade, esse encargo. Se o seu irmão não está aqui, ele precisa estar. Diga comigo: eu creio que nesta semana o meu irmão que não veio hoje estará comigo. Aleluia.
Amém.
Então cada célula tem um potencial de se multiplicar até o final do ano. Então nós vamos ultrapassar a barreira de 100 células. Aleluia.
Amém.
Tem dois amém.
Amém.
Eu quero ouvir os líderes dizendo amém.
Amém.
Agora eu acredito. Amém. Então, ore para ganhar vidas. Nós temos uma ficha de oração de 3 nomes. Ore por 3 pessoas. Cada membro precisa orar para ganhar 3 amigos, vizinhos, convidados. Amém? E o Senhor, eu acredito, vai te dar pessoas nesses dias. Então vamos orar e jejuar para que cada célula tenha novos líderes em treinamento e novos anfitriões.
Amém?
Diga: minha célula,
ela
terá líderes em treinamento e novos anfitriões. Aleluia.
Amém.
Irmãos, tem jovens que têm me procurado de 13 anos para cima querendo se batizar. Amém. Eles estão a me pedir, mandar mensagem: pastor, eu quero me batizar. Aí eu pergunto para o irmão: irmão, você já foi no encontro? Não, nem sabia que tinha. Estamos juntos aqui?
Amém.
Você é líder. Quem é líder aqui?
Amém.
Você tem que levar as suas ovelhas ao crescimento. Você não fala do encontro e o membro liga para mim: pastor, eu quero ir no encontro e quero me batizar. Por que você não foi no último? Não sabia. Estamos juntos aqui?
Epa!
Epa! Fala, Jeová! Amém? Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Aleluia! Então, nós precisamos marcar o nosso culto de... Como é que chama? De honra aos líderes. Precisamos marcar a nossa festa da colheita. Já temos data. Amém? Levantar novos líderes, novos discipuladores, novos líderes em treinamento. Aleluia!
Amém.
E no dia 12 agora nós vamos ter uma vigília. Power!
Amém.
Vai vir nesse
amém.
Vai ser aqui nesse pátio local aqui, amém? Talvez no Macuru, no Mataquane, aleluia, tanto mar,
aleluia.
Macurungo, Mafambice, Mataquane, Manga, Munhava, aí já é Mu já, Mu, amém? Talvez vamos marcar lá no Mataquane, porque tem mais espaço.
Aleluia.
Yeah. Depende se tiver chuva ou não. Amém, meus irmãos? Então, a bondade do Senhor já nos alcançou. Estamos no ano das portas abertas. Amém? O Senhor nos abriu portas agora lá em Marromeu. Tivemos lá para visitar a igreja e pudemos participar de uma grande obra que eles estão fazendo em regiões que pessoas não têm acesso ao Evangelho a coisa nenhuma. Irmão, você acha que viver na Munhava Matop é difícil?
Não.
Você tem que ver lá onde eles vivem. Lá tem búfalo, hipopótamo, crocodilo, e é 5 dias para você sair de Canoa da região e vir até na cidade, até Marromeu, que é vila, nem é cidade. Estamos juntos aqui?
Amém.
Isso é ser difícil, irmãos. Eu conversei com uma família e uma das moças estava muito magra, muito, muito, muito magra. E eu perguntei: papá, mas vocês têm comido? E ele falou: olha, da última semana para cá, graças a Deus. Essa foi a resposta dele. Quer dizer o quê? Que as semanas anteriores não tinha comida. E não tem mercado, irmão. Não tem mercado, não tem trabalho, não tem emprego. É o que a terra dá. E acabou. Se plantou, tem. Se não plantou, não tem. Amém? Estamos juntos aqui, queridos?
Amém.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Presta atenção em algo, irmãos. Você tem que ter...